Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, subo essa tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, muito brevemente para registrar uma opinião a respeito de uma proposta, de algumas propostas que já tramitam na Câmara e no Senado há alguns anos e que trata do voto aberto, da defesa do voto aberto nas votações no Congresso Nacional. É importante registrar, e eu já fiz isso da tribuna do Senado há alguns dias, os avanços que nós estamos conquistando na democracia brasileira nos últimos anos, lembrando que há pouco mais de 30 anos o Brasil vivia numa ditadura. E hoje nós vivemos um processo pleno de democracia no nosso país, com as instituições funcionando de forma independente, cada uma cumprindo seu papel, e diria até que a democracia já foi incorporada pela população brasileira como um bem maior, como um bem inegociável. E é importante registrar e reconhecer esses avanços. Temos no país uma imprensa absolutamente livre, uma imprensa que tem contribuído para fiscalizar, para denunciar os desvios de conduta. Temos a opinião pública se manifestando livremente nas ruas, temos acompanhado aí as marchas da população contra a corrupção. E o Congresso, diante de toda essa pressão da opinião pública, cumprindo o seu papel e avançando na evolução dos marcos democráticos legais. Foi assim que aprovamos, a partir de um projeto de lei do Senado, do senador Capiberibe, o projeto de lei da transparência, que obriga os governos a colocarem suas contas na internet, seus contratos, seus convênios, seus pagamentos, para o controle social da população. Isso é um avanço expressivo, ampliando os instrumentos de controle social. Foi assim com a lei da ficha limpa, que a partir de uma belíssima mobilização da população em todo o Brasil, recolhendo assinaturas, esse projeto chegou ao Congresso e, com a pressão muito grande da opinião pública, acabou sendo aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado, instituindo regras muito mais duras, muito mais severas, muito mais rígidas para aqueles que querem disputar cargos eletivos, o que, sem dúvida, vai, a médio prazo, produzir uma melhoria significativa na qualidade da política e na qualidade da representação política no nosso país. Tivemos a lei de acesso à informação também, recentemente aprovada e que recentemente entrou em vigor, e que as pessoas ainda não se deram conta da capacidade revolucionária de melhorar a gestão pública com a lei da transparência, ao colocar luzes sobre as sombras da administração, ao garantir que qualquer cidadão tenha direito a acessar qualquer documento de interesse público e, ao tornar transparente as questões, fica muito fácil para a população julgar, para a população tomar posição, para a população tomar conhecimento das questões, e isso é absolutamente pertinente, isso é extremamente positivo, e isso vai fazer com que os administradores sejam muito mais cuidadosos na tomada de decisões. Tivemos a implementação recente da Comissão da Verdade, que também passou pelo Congresso Nacional, a definição dos instrumentos, das formas, do período, dos poderes da Comissão da Verdade, e a presidenta Dilma lançou, deu posse a essa comissão numa solenidade muito bonita, muito emocionante, muito concorrida, em que todos reconheceram aquela atividade, aquela ação como ação do Estado brasileiro, da nação brasileira, não apenas de um governo, até pela qualidade e pela história dos que representam, dos que estão responsáveis por essa tarefa histórica da Comissão da Verdade, que não tem o objetivo de produzir ódios nem revanchismos, como a própria presidenta afirmou na posse da comissão, mas apenas de restabelecer a verdade tão importante para a história brasileira, para que as próximas gerações, as novas gerações e as futuras gerações conheçam o que aconteceu no nosso país, o que parece inimaginável hoje em função da consolidação da nossa democracia, mas foi há muito pouco tempo atrás e as pessoas têm todo o direito de saber o que aconteceu, até para que esses episódios lamentáveis nunca mais aconteçam. Estamos avançando também com a contribuição do Congresso num processo de garantir também que para o preenchimento de cargos públicos no âmbito do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nós tenhamos as mesmas premissas, os mesmos pré-requisitos exigidos hoje para as candidaturas, ou seja, os princípios da lei da ficha limpa, também adotados no preenchimento de cargos na administração pública, seja no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário. E isso não é pouca coisa, isso é muita coisa para um país que até 30 anos atrás vivia sobre as sombras de uma ditadura. Mas nós precisamos avançar ainda mais. E eu diria, senhor presidente, que o próximo avanço que devemos conquistar nesta casa é a garantia do voto aberto. Eu entendo que a democracia brasileira está madura o suficiente para adotar o voto aberto em todas as votações do Congresso Nacional. É importante que a população possa saber, senadora Ana Amélia, como vota o seu representante no Congresso Nacional, aquele que ele elegeu, que deve ter a responsabilidade do exercício de um mandato, seja de deputado, de senador, deve ter a responsabilidade de enfrentar os interesses que precisam ser enfrentados no exercício de uma atividade legislativa, mas as pessoas não podem estar escondidas atrás de um voto secreto. A população precisa saber a posição do seu representante para que possa julgá-lo adequadamente, se ele está cumprindo aquilo que ele prometeu na campanha, se ele cumpre aquela imagem, se ele corresponde àquela imagem que ele procura vender para a opinião pública. E, portanto, nós não podemos continuar com o voto secreto. Teremos, nos próximos dias, um julgamento importante no plenário desta casa e, mais uma vez, esse tema virá a debate, a necessidade de implementarmos definitivamente o voto aberto no âmbito do Congresso Nacional. E ouço com muito prazer a senadora Ana Amélia.
Caro senador Rodrigo Hollenberg, eu, hoje à tarde, no início da sessão desta quinta-feira, eu, ao apresentar a minha solidariedade ao gesto do senador Pedro Taques na Comissão Parlamentar de Inquérito, diante de um ato de truculência acossado contra o senador, que tem todo o nosso respeito e a nossa solidariedade, defendi o voto aberto neste processo, que é o que referido por Vossa Excelência, a cassação do mandato de um senador da República. Eu penso que o voto aberto deve ser instituído em todas as nossas deliberações. Pondero apenas, senador Rodrigo Hollenberg, que em dois casos apenas, o caso da derrubada de veto presidencial e da escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal, deveriam ser mantidos votos fechados. Primeiro, da derrubada de veto, o poder que tem a presidente da República ou o presidente da República em relação à pressão sobre os parlamentares. E, no caso dos ministros do Supremo, serão, eventualmente, em algum caso, julgadores daqueles parlamentares que os elegeram. Então, são as únicas as exceções que eu entendo cabíveis nesse processo. Como no caso do Supremo, como foi levantado ontem aqui, é preciso também discutir a forma de escolha dos membros da Corte, da Suprema Corte Brasileira. Talvez isso também mereça um exame desta casa na apreciação de uma alteração que modernize o processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal ante o que nós vimos no decorrer dessa semana envolvendo um membro da Suprema Corte de Justiça do nosso país. Parabéns a Vossa Excelência, sou favorável e gostaria muito que na apreciação da cassação de mandato que foi proposta pela Corregedoria, que tivesse a decisão, voto aberto de todos os parlamentares. Parabéns, senador Rodrigo Hollenberg.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Entendo que as ponderações que Vossa Excelência traz a esse debate de constituir algumas exceções para o voto aberto, elas precisam ser analisadas, né, e refletidas. O que entendo é que nós não podemos mais postergar esse debate e precisamos tomar definitivamente uma solução. Em relação à apreciação de cassação de parlamentar, eu não tenho a menor dúvida, as pessoas, os senadores ou os deputados, não podem se esconder atrás do voto aberto. É muito atrás do voto secreto. É muito importante que a população possa saber exatamente qual foi a posição do seu representante, para que não tenhamos acordos espúrios, nós não tenhamos acordos que possam comprometer a representação política. Portanto, senhor presidente, era esse registro que eu gostaria de fazer na tarde de hoje, reconhecendo os enormes avanços da democracia no nosso país nos últimos 30 anos, extremamente importantes. O Congresso Nacional, os políticos são muito criticados, na maioria das vezes, de forma absolutamente correta, mas é importante também que esse processo de conflito da política com a opinião pública vem produzindo avanços extremamente significativos na política brasileira, no aprofundamento da democracia brasileira, como me referi agora há pouco, citando diversos exemplos concretos que tiveram a contribuição do Poder Legislativo. E a próxima agenda, que seria fundamental para mais uma vez encontrar a vontade da opinião pública com a decisão do Congresso Nacional, dando legitimidade ao Congresso Nacional, é a implementação, essa defesa enfática do voto aberto, que eu não poderia deixar de fazer nessa tarde. Muito obrigado, senhor presidente.